Né? Esse ano a gente conseguiu apoiar alguns estados que estavam com uma velocidade menor da emissão da nova carteira, mas a gente hoje já tem todos os estados emitindo, né? A gente já tem 40 milhões de carteiras emitidas no Brasil e estamos com um ritmo de 3 milhões de carteiras por mês sendo emitidas. Então as pessoas podem sim procurar os seus estados e emitir a carteira. Mas isso é só precisa fazer esse ano ainda quem pretende solicitar um novo benefício nos próximos meses. Quem já tem um benefício tem um prazo aí até o seu processo de recadastramento.
E a ministra Esther Dueck também falou sobre o concurso público nacional unificado.
Segundo ela, as nomeações da segunda edição vão ocorrer normalmente em 2026, ano eleitoral.
A gente vai fazer 3 chamadas. 20 de fevereiro sai o primeiro resultado, a gente fala, dá o resultado para as pessoas, vê se elas, quem passou naquelas vagas quer assumir, se não, a gente vai chamar, fazer uma nova rodada e depois uma terceira rodada. E o resultado final mesmo sai ali em torno, perto de 20 de março. Então, depois dessa terceira chamada, a gente já pode homologar o resultado e com isso está homologado ali em março, no máximo início de abril, a gente homologa essas vagas e não tem problema nenhum, estamos livres do defesa eleitoral. Aquelas vagas que têm curso de formação obrigatório são carreiras cujo curso de formação é curto. Portanto, deve começar o curso de formação em abril, deve terminar ali em meados de maio e, portanto, também com prazo para homologar o resultado antes de defesa eleitoral.
A segunda edição do CPN1 oferece 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais.
O Brasil fará o primeiro lançamento de foguete comercial no espaço, agora em dezembro, a partir da base de Alcântara, no Maranhão.
A operação Spaceward vai colocar em órbita um foguete de uma empresa sul-coreana.
O lançamento tem a coordenação da FAB, em parceria com a Agência Espacial Brasileira.
O primeiro foguete comercial do país será lançado a partir do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. O foguete sul-coreano Hambit Nano conta com 21 metros de altura, o que corresponde a um prédio de 7 andares e 1,40 metros de diâmetro, e faz parte da nova geração de foguetes de pequeno porte, voltados para missões mais ágeis e econômicas. Trata-se de um veículo de 2 estágios, projetado para colocar até 90 quilos de carga útil em órbita. Essa vai ser a primeira vez que o Brasil vai estar à frente de uma missão comercial a partir do território nacional. O coronel aviador da Força Aérea Brasileira e diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, Clóvis Martins, destacou que trata-se de uma missão que marca a história do programa espacial brasileiro.
Nós teremos nessa operação cerca de 400 pessoas, 400 profissionais envolvidos, que estão batalhando, trabalhando na integração e nas coordenações da operação desde outubro deste ano. Trabalhando dessa forma para que possa lançar esse foguete nessa janela de lançamento, que é de 17 a 22 de dezembro.
O foguete vai levar 8 cargas, 7 brasileiras e 1 estrangeira. Desse total, serão enviados 5 satélites de pesquisa, desenvolvidos por universidades como a de Santa Catarina e a do Maranhão, institutos de pesquisa, startups e empresas nacionais, com projetos apoiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Marcos Chamon, da Agência Espacial Brasileira, explica sobre os satélites que serão enviados.
Nós temos 2 satélites da Universidade Federal de Santa Catarina, o Limpassat 2A e 2B. O 2B, inclusive, com vários componentes já nacionalizados. Depois nós temos o Jussara-K, que é da Universidade Federal do Maranhão. Então, temos novamente a academia trabalhando com a gente. E, finalmente, nós temos uma carga estrangeira, indiana, que tem como objetivo o estudo de aerofísica, enfim, estudo do Sol.
O lançamento conta com suporte do Centro de Lançamento de Alcântara. A missão é organizada numa ação integrada entre o Ministério da Defesa, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Força Aérea Brasileira e a Agência Espacial Brasileira. Reportagem, Márcia Fernandes.
Entraram em vigor essa semana as novas regras que regulamentam os procedimentos de entrada e saída em hotéis e demais meios de hospedagem em todo o país.
Pela nova norma, a diária passa a corresponder oficialmente a 24 horas. Desse total, até 3 horas podem ser destinadas à limpeza, higiene e arrumação da unidade.
Os estabelecimentos continuam livres para definir os próprios horários de entrada e saída, mas agora são obrigados a informar de forma clara e transparente esses horários. além do tempo estimado para a limpeza dos quartos.
As regras valem para hotéis, pousadas, resorts, hostels, albergues e aparthotéis registrados como meios de hospedagem e não se aplica a imóveis residenciais alugados por plataformas digitais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF condena 5 réus do Núcleo 2.
STJ valida dedução de contribuições extraordinárias à Previdência Complementar no Imposto de Renda à Pessoa Física.
TST homologa acordo que beneficia 960 trabalhadores da distribuidora de energia Equatorial Goiás.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do STF condenou 5 réus do Núcleo 2.
A decisão foi tomada por unanimidade. Marcelo Della Libera.
Na sessão de hoje, os ministros absolveram o delegado da Polícia Federal, Fernando de Souza Oliveira, por falta de provas. Já o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação dos principais acusados de integrar a organização que tentou manter Jair Bolsonaro no poder. Foram condenados o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, o general da reserva, Mário Fernandes, e os ex-assessores presidenciais, Felipe Martins e Marcelo Câmara, por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Segundo Moraes, o grupo participou do plano golpista Punhal Verde Amarelo, que previa o assassinato do presidente Lula, do vice-geraldo Alckmin e do próprio ministro. As penas chegaram a 26 anos e 6 meses de prisão, todas em regime fechado.
Contribuições extraordinárias pagas a entidades fechadas de previdência complementar podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda à pessoa física.
E, segundo o STJ, deve ser respeitado o limite de 12% dos rendimentos usados para calcular o imposto. Fátima Uchoa.
Após a medida provisória, o STJ definiu que não é mais permitido flexibilizar o teto de renda que passou a ser calculado pela média dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores à prisão. A única exceção é quando o executivo deixa de atualizar anualmente o limite pelo mesmo índice usado para corrigir benefícios previdenciários em geral. Segundo o relator na primeira sessão do STJ, ministro Teodoro Silva Santos, com a apuração da média salarial dos 12 meses anteriores à prisão, tornou-se possível uma avaliação mais justa da condição econômica do segurado. O entendimento fixado em recurso repetitivo deverá ser aplicado por todo o judiciário.
TST homologa acordo que beneficia 960 trabalhadores da distribuidora de energia Equatorial Goiás.
O acordo movimenta 215 milhões de reais. Anderson Conrado.
O processo foi iniciado em 2015 e finalizado após a mediação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST. O vice-presidente do tribunal e coordenador do SEJUSC, ministro Caputo Bastos, avaliou o resultado como satisfatório. Entre os pontos acordados estão diferenças salariais a eletricistas substituídos e quitação dos valores devidos a título de honorários advocatícios de sucumbência em outros processos trabalhistas.
TSE realiza nesta semana 3 sessões de julgamento.
As sessões ocorrem hoje na quinta-feira. Já na sexta-feira, o plenário se reúne em sessão para encerrar o ano judiciário. Estevão Furtado.
As pautas de cada sessão estão disponíveis no portal do TSE com acesso pelo calendário de sessões presenciais. Todas as sessões serão transmitidas ao vivo pela Rádio e TV Justiça e pelo canal do TSE no YouTube. Nesta terça-feira, também é realizada a solenidade de posse do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva como integrante efetivo da corte, em vaga destinada ao Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, haverá a eleição para o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral.
Empresa e 3 homens são condenados à prisão e reparação por crimes ambientais no garimpo do Lourenço.
A ação foi proposta pelo MPF. Kátia Dias.
Segundo a denúncia, entre 2007 e 2017, os réus atuaram em conjunto para viabilizar e financiar a extração predatória de ouro por meio da cooperativa de mineração. Os réus foram condenados por poluição com risco à saúde humana, à fauna e à flora, exploração de recursos minerais sem autorização, uso de substância tóxica sem licença e omissão no cumprimento de dever ambiental relevante. Além do pagamento de indenização no valor de mais de 106 milhões de reais, os réus receberam penas restritivas de direito, prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sugestão popular vira projeto que torna inafiançáveis crimes sexuais contra crianças.
Avança projeto que susta normas sobre prorrogação de concessões de energia.
Senado autoriza empréstimo para o Hospital Inteligente do SUS em São Paulo.
Boa noite.
Boa noite.
Uma sugestão popular apresentada no portal E-Cidadania, que propõe tornar inafiançáveis os crimes de natureza sexual cometidos contra crianças e adolescentes, virou projeto de lei e agora será analisada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. A proposta impede que acusados respondam em liberdade mediante pagamento de fiança.
Atualmente, crimes como corrupção de menores, exploração ou prostituição infantil e produção e divulgação de pornografia infantil ainda podem, em determinadas situações, ter fiança concedida em medidas cautelares, já que a legislação não os classifica automaticamente como inafiançáveis.
Hoje, apenas o estupro de vulnerável, que inclui o abuso sexual de crianças menores de 14 anos, é considerado crime hediondo e, por isso, inafiançável, conforme a lei em vigor. Os detalhes com Henrique Nascimento.
Mais de 54 mil apoios no portal E-Cidadania levaram a Comissão de Direitos Humanos do Senado a transformar uma sugestão legislativa em projeto de lei. O texto torna inafiançáveis os crimes com conotação sexual praticados contra crianças e adolescentes, impedindo que acusados respondam em liberdade mediante pagamento de fiança. O relator, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou que os números da violência sexual infantil no país exigem uma resposta mais dura do Estado.
Não podemos mais admitir números como esses. O abuso ou a exploração sexual de crianças ou adolescentes é um crime covarde, cometido contra quem não possui o necessário discernimento para a prática do ato sexual e que, portanto, não pode oferecer resistência, trazendo ainda danos irreparáveis para o resto da vida. Além disso, em sua grande parte, os agressores são indivíduos que integram o ciclo da convivência da vítima, exercendo relações de confiança ou autoridade, o que intensifica ainda mais a gravidade da conduta.
A presidente da comissão, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, chamou atenção para a subnotificação de pedofilia, especialmente nos casos que envolvem meninos. Agora, o projeto será votado pelas comissões temáticas do Senado.
E a Comissão de Segurança Pública debateu hoje os impactos de decretos que restringiram o acesso a armas de fogo e transferiram a responsabilidade pela fiscalização de alguns armamentos do Exército para a Polícia Federal.
O colegiado ouviu representantes das duas instituições e também de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs. Repórter Bruno Lourenço.
Fábio Venera, presidente da Federação de Clubes de Tiro e Comércio de Armas de Santa Catarina, criticou a demora em processos de aquisição e registro de armas, a falta de uniformidade entre delegacias, como divergências em comprovantes de residência e ocupação lícita e indeferimentos para quem tem renda de menos de 2 salários mínimos. E pediu uma instrução normativa objetiva da Polícia Federal para padronizar critérios.
Em Joinville, por exemplo, tem um entendimento, na cidade vizinha tem um outro entendimento. atendimento.
O coordenador-geral de controle de armas de fogo da Polícia Federal, Wellington Clay Porcino Silva, admitiu as dificuldades iniciais na integração dos sistemas de registro, mas enfatizou o compromisso da instituição em garantir segurança jurídica aos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores.
Isso acontece, são 127 unidades. A gente tem, inclusive, já tem um documento expedido pela coordenação geral determinando que esse critério de censo não seja aplicado, deixando muito claro que senão o estudante não poderia, ele não exige renda mínima, ele, a norma exige atividade ilícita, independente de haver ou não renda.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, anunciou que vai enviar os questionamentos apresentados no debate para o Exército e a Polícia Federal.
E trazer isso depois a público, através de redes sociais, do nosso próprio gabinete, com todas as respostas, de forma que essa resposta formal seja também um escudo, por assim dizer, no bom sentido, no melhor sentido da palavra, para os CACs de todo o Brasil, porque serão respostas oficiais das entidades.
General André Guzmão, diretor de fiscalização de produtos controlados do Exército, enfatizou que, embora parte das atribuições sobre CACs tenha sido repassada, a instituição continua responsável por 382 produtos controlados, como armamentos, munições e produtos químicos como nitrato de amônia.
Já a Comissão de Constituição e Justiça analisará amanhã o chamado projeto da dosimetria, que pode reduzir penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. A proposta estabelece que, em crimes cometidos no mesmo contexto, o juiz deixe de somar as penas e passe a aplicar a mais grave, com aumento proporcional. Na prática, a mudança pode resultar em redução das condenações dos envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes. O relator senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirma que o país vive um momento que exige reconciliação, em sintonia com o espírito da Assembleia Nacional Constituinte de 1988.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, criticou a iniciativa. Ele lembrou que a oposição costuma defender o endurecimento das penas, mas agora se posiciona ao lado de condenados. Randolfe Rodrigues afirmou ainda que o presidente Lula deve vetar o projeto caso deputados e senadores aprovem o que classificou como uma anistia.
Avançou no Senado o projeto que suspende parte dos efeitos de um decreto do governo federal que estabelece regras para a renovação dos contratos das concessionárias de energia elétrica.
Ao citar o apagão em São Paulo, o presidente do colegiado, senador Marcos Rogério, defendeu intervenção do governo federal na empresa responsável. A repórter Marcela Diniz tem mais informações.
Aprovado pela Comissão de Infraestrutura, o projeto suspende parcialmente o decreto federal de 2024, que regulamentou as licitações e prorrogações das concessões de energia elétrica por até 30 anos. O autor, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, aponta que o decreto limitou a verificação da adequação dos serviços aos critérios de continuidade do fornecimento e da situação econômico-financeira da concessionária, quando a lei exige observação de outros 5 pontos: segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, explicou que a suspensão seria parcial para não prejudicar concessões de energia já prorrogadas.
Restringir os efeitos da presente sustação às concessões cuja prorrogação ainda não tenha sido efetivada.
Ao citar o apagão em São Paulo, o presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, disse que o governo federal tem o poder de, em situações graves, retomar a concessão do serviço.
Talvez tenha chegado o momento de uma posição um pouco mais enérgica por parte de quem é o poder concedente.
O projeto que susta efeitos do decreto sobre prorrogação de concessões de energia segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o plenário do Senado autorizou empréstimos de 409 milhões de dólares do Rio Grande do Sul com o BIRD, destinados a programas das áreas social, ambiental e fiscal.
Também foi aprovada uma operação de crédito de até 323 milhões de dólares com o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS para a implantação do primeiro hospital inteligente do SUS em São Paulo, com uso de tecnologia, inteligência artificial e foco em emergências, UTIs e telesaúde. Repórter Alexandre Campos.
Em seu parecer, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que o dinheiro será usado na modernização do Sistema Único de Saúde e na qualificação do acesso a serviços de atenção especializada, com o uso de tecnologias emergentes, transformação digital e inovação. Ao se manifestar sobre o projeto, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, elogiou a iniciativa.
A gente tomou conhecimento dessa iniciativa através da doutora Ludmila Ajar, ela que é uma pessoa extremamente ética, competente, comprometida e, falo mais, diferente e diferenciada. A medicina brasileira deve muito à doutora Ludmila. São Paulo sempre foi um espelho para o restante do Brasil. E eu tenho a certeza que essa iniciativa vai se replicar em outras cidades brasileiras, tendo o privilégio e a sorte de contrair também empréstimos dessa natureza para que a gente possa levar para outros estados o hospital inteligente.
Pelo texto aprovado, que segue para promulgação, o prazo para quitação do empréstimo será de 12 anos com carência de 60 meses.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova texto base do projeto que regulamenta a reforma tributária.
Plenário retira verbas para educação e saúde do limite do arcabouço fiscal.
Líderes adiam votação de PEC da segurança pública e de projeto antifacção.
Boa noite. Os líderes partidários decidiram adiar a votação da PEC da Segurança Pública e do projeto antifacção para o próximo ano. As informações com Luiz Gustavo Xavier.
Os líderes partidários definiram deixar para 2026 a votação em plenário da chamada PEC da Segurança e as alterações do Senado ao projeto antifacção criminosa. Líderes do governo e da oposição concordaram com o adiamento da votação das duas propostas. A PEC da Segurança ainda precisa ser votada na comissão especial sobre o tema, onde o relator deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, modificou a proposta original encaminhada pelo governo para a avaliação dos parlamentares. O texto constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública, integrando a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado. Depois de votada na comissão, a proposta ainda precisa passar pelo plenário. Já o projeto de combate ao crime organizado aumenta penas cometidas por facções ou milícias. O texto, também encaminhado pelo governo ao Congresso, foi modificado pelos deputados e no Senado passou por outras mudanças. São essas alterações dos senadores que precisam ser avaliadas agora pelos deputados. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, afirmou que é importante mais tempo para avaliar as duas proposições.
Decidimos deixar para o próximo ano, porque, de fato, da parte nossa, do governo, do Ministério da Justiça, tem vários pontos ali que tinham que ser aprimorados e corrigidos. Mas foi uma coisa que praticamente todos os líderes também falaram que era melhor ficar para o próximo ano.
O texto do PL antifacção, que veio do Senado, também prevê a cobrança das empresas de apostas, as BETs, para o Fundo Nacional de Segurança Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública. Merlong Solano, do PT do Piauí, defende a aprovação da PEC da Segurança Pública como medida essencial para integrar as ações de inteligência policial. O deputado observa que é preciso aperfeiçoar o texto para desarticular de forma eficaz fraudes bilionárias e crimes financeiros.
Merlong Solano destaca o alto custo da criminalidade para a economia nacional, estimado por institutos de pesquisa em cerca de 20% do PIB. Ele pontua que delitos como sonegação fiscal, contrabando e corrupção alimentam uma economia paralela que drena trilhões de reais do país.
O Tony de Paula, do MDB, afirma que o verdadeiro núcleo do crime organizado no Rio de Janeiro está dentro da política. O parlamentar denuncia a tentativa de enfraquecimento da Polícia Federal e reitera que corruptos provocam mais mortes do que os fuzis de traficantes.
O Tony de Paula critica operações policiais realizadas em ano eleitoral, que, segundo ele, colocam comunidades em risco e resultam na morte de policiais. O deputado entende que ações desse tipo servem apenas como espetáculo e não possuem eficácia real no combate à violência.
Justiça. Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirma que os brasileiros foram às ruas no último domingo para dizer ao Congresso que não aceitam impunidade, anistia ou retrocessos. Ele espera que o Senado encerre de vez as tentativas de proteger aqueles que atentaram contra a democracia.
Luiz Couto rebate os discursos da oposição que alegam vingança ou perseguição política. Para ele, o projeto que reduz as penas dos envolvidos no 8 de janeiro relativiza crimes graves. E por isso o deputado afirma que o Congresso não pode se dobrar a chantagens para livrar criminosos e se tornar traidor do povo.
Presidente do MDB de Santa Catarina questiona se as decisões da Câmara têm validade diante das sucessivas interferências do Supremo Tribunal Federal. Ele lembra que votações sobre orçamento, reforma tributária e marco temporal acabam sendo anuladas pelo STF.
Na avaliação de Presidente, o Supremo concentra poder sem ter recebido votos da população, enfraquecendo as competências do Legislativo. Ele alerta que, com a proximidade das eleições, a sociedade precisa saber diferenciar quem se submete a interesses externos de quem atua em defesa do povo.
Política. Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, tomou posse como suplente no lugar de Glauber Braga, suspenso por 6 meses na semana passada. Ela afirma que seu mandato estará focado na defesa dos mais vulneráveis, na cobrança por mais efetividade do Estado e no combate à corrupção sistêmica.
Ao dizer que não faz conciliação política, Heloísa Helena sugere a criação de um observatório de execuções orçamentárias para fiscalizar a aplicação de verbas e evitar irregularidades. Ela também cobra a instalação de uma CPI do Banco Master e a rejeição da reforma administrativa em discussão na Câmara.
Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, cumprimenta a ex-senadora Heloísa Helena, destacando que a deputada recém-possada é uma das vozes mais potentes do Congresso Nacional, necessária para fortalecer os ideais progressistas.
Túlio Gadelha reitera que Heloísa Helena é a quarta parlamentar a compor a bancada da Rede na Câmara e que, apesar do curto tempo que vai durar seu mandato, certamente ele será marcado pela boa política e pelo combate à desinformação e ao extremismo.
Economia. Padre João, do PT de Minas Gerais, critica a proposta que estabelece um teto de 2% para o imposto seletivo sobre refrigerantes. O deputado defende taxas maiores, alegando que o produto causa doenças como câncer e problemas renais, onerando inclusive o SUS.
Padre João alerta que até os impostos sobre a água passarão a incidir mais do que sobre refrigerantes, demonstrando uma proteção tributária à indústria de bebidas. Em sua opinião, o Congresso deve combater um produto que causa tantos males em respeito à vida.
Já Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, é contra o aumento de impostos porque prejudica os empresários que geram emprego e impulsionam a economia. Ele cita o exemplo das bebidas alcoólicas, que têm alta carga tributária, para afirmar que não é o peso da carga fiscal que vai levar à diminuição do consumo.
Na opinião de Luiz Lima, o aumento de impostos visa apenas elevar a arrecadação e encobrir a falta de responsabilidade fiscal do Executivo, que ao burlar o arcabouço fiscal e manter gastos excessivos, força o Banco Central a elevar as taxas de juros, penalizando os brasileiros com mais inflação.
Os deputados aprovaram o projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal recursos para a educação e saúde financiados pelo Fundo Social. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social, aquele fundo abastecido com recursos dos royalties do petróleo e do pré-sal. A medida vai representar cerca de 1,5 bilhão de reais a mais por ano em saúde e educação. O projeto foi aprovado pela Câmara em setembro e depois modificado pelo Senado. Uma das mudanças foi definir que a medida só vai valer a partir deste ano. Os senadores também excluíram pontos do projeto aprovado na Câmara. Ficou de fora o trecho que retirava dos limites do arcabouço as despesas financiadas com recursos vindos de empréstimos internacionais. O arcabouço fiscal, aprovado em 2023, prevê que as despesas cresçam ao ritmo mais lento que as receitas, permitindo que essa diferença seja usada para o pagamento da dívida pública. Esse ano, outra lei permitiu o uso de 5% do Fundo Social, que soma cerca de 30 bilhões de reais por ano, para a saúde e educação. O projeto foi apresentado pelo deputado Isinaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, com o objetivo de permitir que esses repasses sejam efetivamente empregados nessas áreas, mesmo quando as regras do arcabouço fiscal obriguem cortes no orçamento. A proposta foi criticada no plenário. Para o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que foi relator do projeto que criou o arcabouço fiscal, a proposta enfraquece o controle de gastos.
Porque você dizer que é contra aplicar recursos na educação e na saúde é inadmissível, principalmente com as necessidades prementes da população. Agora, o governo erra em fazer puxadinhos do arcabouço fiscal, tirando das despesas ou do teto de gasto esses recursos. Isso vai levar a continuarmos tendo juros altos, inflação.
O relator, deputado José Priante, do MDB do Pará, justificou a necessidade de deixar de fora dos limites os recursos do Fundo Social destinados à educação e saúde. Para José Priante, sem alteração no arcabouço, para que recursos provenientes dos royalties do pré-sal possam ser usados em saúde e educação, seriam necessários cortes em outras áreas.
Nós ampliamos os recursos para educação e saúde da monta de 50% de todo o que é arrecadado para o Fundo Social através dos royalties do petróleo e do gás para 55%, um acréscimo de 5% para a saúde e educação. Todo discurso contrário, toda resistência sucumbe ao fato de que nós estamos aqui ampliando a aplicação de investimentos para a educação e para a saúde neste país.
O projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal por um período de 5 anos gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social será enviado para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Saúde.
Doutor Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, critica a explosão de vagas e a falta de qualidade dos cursos de medicina no Brasil. Segundo ele, em 17 meses, o país formou mais de 5.400 médicos sem treinamento adequado, o que coloca em risco a vida de pacientes.
O deputado defende a urgente aprovação do projeto de proficiência médica em discussão no Senado. Doutor Luiz Ovando ressalta ainda a necessidade de interiorização dos profissionais, argumentando que cidades com menos de 20 mil habitantes não têm médicos para atender a população.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, comemora o avanço das obras da nova unidade do Hospital do Câncer de Londrina, dedicado a cuidados paliativos com abordagem interdisciplinar. Ela afirma que o objetivo é tornar-se a maior referência da região sul no tratamento da doença.
Luísa Canziani assinala que a iniciativa concretiza um sonho antigo da comunidade local, ampliando a infraestrutura de saúde do norte do Paraná. Ela sustenta que o alinhamento dos governos estadual e municipal é fundamental para assegurar a entrega de resultados concretos.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, defende proposta de emenda à Constituição que assegura plano de saúde vitalício a ex-agentes da antiga SUCAM, Superintendência de Campanhas de Saúde Pública. Ela ressalta que os profissionais foram expostos a inseticidas devido ao trabalho realizado nas décadas de 1980 e 90.
Silvia Cristina alerta que muitos desses trabalhadores enfrentam hoje doenças graves, como câncer, decorrentes do contato direto com venenos durante o combate a endemias. A congressista afirma que a aprovação da PEC é uma reparação da dívida do Estado com a categoria.
Educação.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, lembra que o modelo de escolas cívico-militares não tem previsão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De acordo com o deputado, isso compromete a legalidade do modelo e fere princípios básicos da educação democrática.
Tadeu Venere critica a Procuradoria-Geral da República por considerar as escolas cívico-militares constitucionais e sustenta que o modelo viola o Plano Nacional de Educação. Ele também questiona a adequação de militares na direção escolar.
Ciência e tecnologia.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, elogia a pesquisa conduzida pela Universidade de São Paulo, que usa um vírus sintético derivado do Zika vírus para combater células cancerígenas no cérebro. A deputada reforça que o estudo apresenta evidências promissoras de tratamento para doenças graves.
Apesar do potencial científico, Soraya Santos lamenta que a pesquisa esteja paralisada por falta de recursos. Ela defende maior responsabilidade na aplicação do dinheiro público para garantir a continuidade de estudos que podem gerar avanços na ciência brasileira.
Homenagem.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, lamenta o falecimento de Antônio de Paula, ex-vice-prefeito de Santa Rosa. O deputado enaltece a trajetória do colega, destacando suas realizações em áreas estratégicas, como saúde e educação.
Pompeu de Matos recita poema de autoria própria para exaltar o legado trabalhista e a conduta ética de Antônio de Paula. Ele presta condolências à família e saúda a memória do correligionário, a quem compara a grandes ícones do PDT, como Leonel Brizola e João Goulart.
Desenvolvimento Regional.
Ricardo Maia, do MDB, elogia o governo da Bahia por anunciar um pacote de investimentos superior a 130 milhões de reais para o município de Tucano. O parlamentar também celebra o anúncio da licitação para obras de pavimentação asfáltica que interligam povoados da região.
Ricardo Maia acrescenta que o governo da Bahia vai agendar uma visita a Quijingue para autorizar a obra que liga a cidade ao município de Cansanção. Ele informa ainda que a pavimentação entre Ribeira do Pombal, Boca da Mata e Feira da Serra depende apenas da finalização do projeto.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, conta que destinou cerca de 58 milhões de reais em emendas para São João de Meriti. Segundo ele, a verba viabilizou a reabertura de um hospital, maternidade e UPA infantil, além de reformas em postos de saúde, quadras e áreas urbanas antes abandonadas.
Bebeto celebra ainda seu terceiro ano de mandato na Câmara, reafirmando seu compromisso com o Rio de Janeiro. O congressista afirma que mantém contato próximo com a população, prestando contas de sua atuação diretamente aos moradores do estado.
Messias Donato, do Republicanos, cumprimenta a Prefeitura de Cariacica, no Espírito Santo, por ter sido considerada uma das melhores do país e por ter transformado a cidade com a entrega de obras como a Nova Orla, o Mercado Municipal, o Parque da Biquinha e o Viaduto Dona Rosa.
Messias Donato se diz satisfeito em colaborar com o desenvolvimento de Cariacica, lembrando que enviou 74 milhões de reais em emendas para reforçar áreas estratégicas como saúde, infraestrutura, agricultura e assistência social.
Votação.
Os deputados aprovaram o texto principal do projeto que regulamenta a reforma tributária. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o texto principal do projeto que regulamenta diversos pontos da reforma tributária, inclusive as regras de funcionamento e operação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, o imposto que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. O Comitê Gestor será responsável pela arrecadação e distribuição do novo imposto, que será dividido entre estados e municípios. O projeto foi aprovado pela Câmara no ano passado. Depois disso, foi modificado pelo Senado. Além do IBS a ser distribuído a estados e municípios, a reforma tributária cria também a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, um imposto federal e um imposto seletivo. Esse último vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou prejudicam o meio ambiente. Esses tributos vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS após um período de transição, que começa em 2026 e vai até 2033. Além de definir como será composto o Comitê Gestor do IBS, o projeto determina como será feita a distribuição da arrecadação aos estados e municípios, com regras para impedir que haja perda da arrecadação. Uma das alterações feitas pelo Senado e que rendeu discussão na Câmara foi o trecho que limita em no máximo 2% o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, como refrigerantes. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, defendeu o aumento desse percentual, o que ainda deverá ser decidido pelo plenário. A proposta também cria uma regra única para a cobrança do imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, o ITCMD, que hoje tem normas diferentes em cada estado. Também estabelece como deverão ser compensados os créditos acumulados de ICMS depois que o imposto for extinto a partir de 2033. O projeto foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, que apontou uma excessiva centralização da arrecadação e distribuição dos impostos no governo federal.
Mas você simplifica apenas para o governo. O pagador de impostos, municípios e estados, entra no balaio do governo federal, que traz para si todo o controle. Esse risco de controle, na nossa opinião, não vale a pena.
O relator, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que a reforma tributária simplifica o sistema de arrecadação e vai provocar crescimento da economia.
Esta casa está aprovando talvez a maior transformação econômica que o Brasil possa estar vivendo nos últimos anos. Ao permitir uma troca da forma como se cobra e como se recolhe o tributo no Brasil, é possível que o produto interno bruto brasileiro aumente pelo menos 8 a 10% a mais do que ele efetivamente está previsto alcançar.
Os deputados ainda precisam votar destaques que podem modificar o texto, que tem que ser enviado para a sanção presidencial ainda essa semana, para poder virar lei e valer no ano que vem, sem comprometer o cronograma de implantação da reforma tributária. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Além de concluir a votação do projeto que regulamenta a reforma tributária na sessão desta terça-feira, os deputados também devem apreciar o projeto de lei complementar que obriga o governo a reduzir benefícios tributários em até 10% até o fim de 2026.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Natal é tempo de união, paz e reflexão. Tempo de acreditar e transformar o mundo no lugar onde todos os sonhos se realizem. Que você honre o Natal em seu coração. Para conservar os bons sentimentos durante o ano novo. É tempo de esperança, de trabalhar com o espírito da renovação. Que a magia do Natal transforme os seus sonhos em realidade. Que a comunhão e a compaixão pelo próximo sejam ingredientes da sua ceia natalina. Que Deus abençoe e encha de paz os corações de todos na noite especial de Natal. Que nossas palavras, sentimentos e ações sejam inspiradas pelo bem, pelo amor e pela paz.
Boas festas na Santa Paz do Cristo Jesus.
Feliz Natal e um 2026 de prosperidade.
Homenagem da Itabaiana FM 93.1.
A rádio que está conectada em você.
Atacadão Atacarejo Itabaiana informa a hora certa.
10:02.
Fim de ano milionário é no Atacarejo. São 4 milhões em prêmios pra você.
Café Bom Jesus, 250 gramas, 14,59. Leite condensado Italac, 395 gramas, 5,48. Feijão carioca Manolinho, 1 kg, 5,98. Café solúvel Quimimo, refil 40 gramas, 4,39. Peito de frango Copacol, 1 kg, 13,99. Margarina com sal Delícia, 500 gramas, 6,15. Presunto cozido Pepperi, peço quilo, 19,99. Assim, o peito sem osso, 1 kg, 27,99. Kit Elseve, shampoo mais condicionador, 1 unidade, 19,99.
Fim de ano milionário Atacarejo.
Que o espírito do Natal faça renascer as esperanças de um futuro melhor, fazendo que o ano novo seja repleto de prosperidade e grandes realizações. Votos de um Natal e um ano novo cheio de paz. É o que deseja Antônio Embalagens, Rua Capitão Mendes, 335, Itabaiana, Sergipe. Fones 3431-5799 ou 99928-1116.
Clima de sonho se espalha no ar.
É chegada a hora de agradecer por mais um ano de conquistas, aprendizados e superação de dificuldades. De se preparar para os novos tempos que se aproximam, sempre com muita fé, amor e perseverança. Um feliz Natal e um ano novo de prosperidade. São os votos de José Carlos Machado.
Natal todo dia.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na Junta de Serviço Militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o Serviço Militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
O verdadeiro significado do Natal está na celebração do nascimento de Jesus, e é por ele que devemos renovar em nossos corações os sentimentos mais belos e nobres. Natal é amor, perdão e paz. Feliz Natal e um ano novo de boas realizações. Mensagem do distribuidora de bebidas e fábrica de gelo Nossa Senhora do Bom Parto. Próximo à igreja. Fone 99996-1133. Organização Bruno e Luana.
Que a magia do Natal esteja presente nos corações daqueles que festejam o amor. Que o Natal não seja apenas uma comemoração, mas o início de uma nova geração. Boas festas e um feliz 2026 com muita paz e prosperidade. Grande abraço do seu amigo Carlos Eloy.
O Alternativo cresceu e para comemorar temos promoção especial no ar na 93. O Alternativo agora oferece ensino fundamental do primeiro ao nono ano, com qualidade e cuidado que você já conhece. Vamos sortear uma TV novinha no programa Linha 93. Participe da promoção. Responda corretamente a pergunta: qual é a escola que agora tem fundamental do primeiro ao nono ano? Até o dia do sorteio da TV, dia 9 de janeiro, toda sexta-feira, vamos sortear Pix de R$93. Não perca tempo. Participe!
Natal é sinônimo de amor, reflexão e celebração. Que essa data seja especial como você é para nós. Feliz Natal e um venturoso ano novo. Votos de todos que fazem o Ponto das Castanhas Nunes. Em Itabaiana, na Avenida João Teixeira 810 e em Nossa Senhora da Glória, na Rua Manuel Francisco de Lima, 192. Instagram, @PontoDasCastanhasIta.
Neste Natal, a Atena Proteção Veicular deseja a todos os associados, parceiros e amigos um tempo de paz, amor e união. Que cada quilômetro percorrido em 2026 venha repleto de conquistas, segurança e esperança. Agradecemos por fazer parte da nossa jornada e confiar na Atena para proteger o que te move. Boas festas e um feliz Natal. Atena Proteção Veicular, protegendo veículos em todo o Nordeste.
Que os sinos de Natal sejam portadores de alegres esperanças e que o ano novo seja repleto de prosperidade. Boas festas, feliz Natal, é o que deseja o comercial de verduras São José, no Mercadão de Itabaiana.
Meus amigos e minhas amigas de Campo do Brito, com o coração cheio de gratidão, quero desejar a todos um feliz Natal, repleto de amor, saúde e paz. Que a luz desta data nos lembre da importância da união e da fé em Jesus Cristo e que possamos renovar nossas esperanças em dias melhores. Para 2026, desejo a você e sua família um ano novo cheio de grandes realizações. Um forte abraço do seu amigo Léo Rocha.
Olá, gente, eu sou Gabriel Augusto, muito prazer, convido você, dia 5 de janeiro de 2026, ano novo, vida nova, tudo novo aqui na Itabaiana FM, é comigo, show da tarde, a partir do dia 5 de janeiro, 2 da tarde, conto com você, Itabaiana FM 93.1, conectada em você.
Que possamos celebrar o Natal com união, paz e solidariedade. Lembrando que os maiores avanços acontecem quando caminhamos juntos. Renovo meu compromisso com você e com nossa gente. Trabalhar com responsabilidade, diálogo e respeito. Que 2026 traga prosperidade, novas conquistas e dias melhores para todos. Feliz Natal e um ano novo de realizações. Votos do ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Souza. 2026 está chegando!
E a Itabaiana FM preparou uma super programação para você.
Vem aí novidades do jornalismo.
Novidades na programação musical.
Promoções e muitos prêmios para você.
Se ligue na 93 FM.
Vem curtir o ano novo na melhor.
Na líder em audiência que está conectada em você.
Itabaiana FM.
Boa noite.
Boa noite.
O romantismo
está no ar. Está no ar.
Começa
Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais da sua vida.
Love Line. Love Line. Love Line.
Tocando seu coração.
Seu coração.
A música que marcou sua vida. Ontem o amor.
Hoje a saudade. Uma seleção feita especialmente pra você. Love Life, falando de amor.
Mais belas canções que falam de amor.
Love Line.
Vem aí, Luiz Daniel.
Down the corridor,
she calls friends. Have they danced in the courtyard? Sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far.
Daniel.
Luiz Daniel, o locutor que transmite o amor.
Olá, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Vocês ouvintes da Itabaiana FM 93,1 sintonizado em você. Está no ar mais uma edição do nosso programa Love Line, aqui, onde o amor fala mais alto em seu coração. Você que está na sua casa, no seu